No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estudantes de medicina são investigados por uso indevido do CRM no Marajó. Rio Negro volta a ficar acima dos 17 metros em Manaus. Desmatamento na Amazônia cai 62% de janeiro a novembro. E mulheres empreendedoras da floresta promovem curso de ferramentas digitais.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Estudantes de medicina são investigados por uso indevido do CRM no Marajó. Em contrato com a Prefeitura de Ponta de Pedras, os estudantes usavam o registro de um médico para atuar. Saiba mais com Lies de Costa.
12 estudantes de medicina são investigados por uso de documento ativo no Conselho Regional de Medicina no Pará para atuar como falsos médicos no interior do Pará. O médico teria fornecido o registro para que eles pudessem ser contratados por um empresário local. O caso é considerado exercício ilegal da medicina, segundo o CRM. O empresário foi preso na quarta-feira em um condomínio de Ananindeua pela Operação Hipócrates, que investiga a irregularidade na licitação para a contratação da empresa Aires Gestão Médica e Hospitalar para prestar serviços médicos. A defesa dele ainda não havia se manifestado até esta quinta-feira. Segundo as investigações, os serviços médicos foram prestados em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. O empresário continua preso no sistema penitenciário do Pará. Os estudantes ainda não tinham sido encontrados até esta quinta. De acordo com a promotoria de Ponta de Pedras, há uma série de irregularidades na empresa contratada pela Prefeitura para a prestação de serviços médicos. Em nota, o município de Ponta de Pedras disse que foi vítima de fraude dessa organização e que vê com satisfação a avançada investigação que está combatendo a fraude no sistema de saúde. A operação que resultou na prisão foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especializado no Combate ao Crime Organizado, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público do Pará. O objetivo, segundo o órgão ministerial, é investigar irregularidades na documentação da empresa e também no processo de licitação realizado pela Prefeitura Municipal, onde há suspeita de fraude. A empresa atuou na cidade entre setembro e outubro de 2021. As investigações também demonstraram irregularidades na execução dos serviços médicos contratados pelo município, com a inclusão de profissionais no quadro da empresa sem consentimento dos profissionais e prestação de serviços médicos para a empresa por meio de profissionais sem registro no CRM. Ainda de acordo com as investigações, o empresário, além de envolvimento na contratação dos falsos médicos, também orientava os estudantes a fugirem do local quando surgia alguma suspeita de fraude, inclusive fornecendo auxílio financeiro para a fuga. Com informações do G1 Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em ritmo de subida, Rio Negro voltou a ficar acima dos 17 metros em Manaus. Águas estavam abaixo desta medida desde o dia 25 de setembro. As informações com Daniela Pantoja.
Após atingir uma seca histórica, o Rio Negro começou o processo de cheia em Manaus, no Amazonas, no fim de novembro e já está acima dos 17 metros nesta quinta-feira. A medição é feita pelo Porto de Manaus. Segundo o Porto de Manaus, o nível do Rio Negro atingiu a marca de 17,14 metros nesta quinta-feira. As águas estavam abaixo desta medida desde o dia 25 de setembro, quando estava em ritmo de descida. Após atingir a seca histórica, o Rio Negro começou o processo de cheia em Manaus, segundo o Serviço Geológico do Brasil, SGB, antigo CPRM, no dia 24 de novembro. Na ocasião, a cota se estabilizou em 13,65 metros e começou a subir. O Rio Negro atingiu uma seca histórica no dia 16 de outubro de 2023, ao atingir 13 metros e 59 centímetros. As águas continuaram baixando até que pela primeira vez em 121 anos ficaram abaixo dos 13 metros. Com seca histórica no centro e na zona oeste de Manaus, o Rio Negro se afastou da cidade. Na zona leste, dois lagos secaram totalmente. A navegação chegou a ser afetada desde setembro. Com a subida dos rios, os navios retomaram a rota na semana passada. Com informações do G1 Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realiza visita de solidariedade ao povo Kapor no Maranhão. Os detalhes com Matheus Coimbra.
O povo Kapor no Maranhão está sob constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e mineração industrial. Visto isso, a Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB, em parceria com o Conselho Indigenista Missionário e diversas outras organizações, realizou uma visita de solidariedade a esse povo indígena. De acordo com Gilderlan Rodrigues, da coordenação do CIMI no Maranhão, A visita nasceu de um momento de escuta do povo caapó no Fórum Social Panamazônico, o FOSPA, realizado no ano passado em Belém do Pará.
Nós compreendemos que é importante essa articulação em rede, né, com outras organizações para contribuir com a luta do povo caapó. A gente foi lá, né, fazer a escuta, esse foi o nosso objetivo, e também depois, juntamente com eles, fazer essa resistência pra, e, consequentemente, ter os desafios superados.
A visita aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. E entre os presentes estava Dom Gabriel Marquese, bispo de Floresta, em Pernambuco, e membro da Comissão para a Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em coletiva de imprensa realizada em São Luís do Maranhão, Dom Gabriel ressaltou a importância de se aproximar e potencializar as vozes dos povos indígenas.
A intenção primeira era de conhecer e fazer conhecido o que está acontecendo, porque a primeira barreira que nós temos que derrubar é aquela da indiferença ou da criminalização. É muito fácil criminalizar quem defende o seu território e a sua cultura em nome de uma oposição ao desenvolvimento e à riqueza. Então, esse era a primeira, o primeiro objetivo, é tentar de fazer conhecido o que na realidade está acontecendo.
O povo indígena caapó é da região noroeste do Maranhão, divisa com o nordeste do Pará. Sofre ameaças com o avanço da mineração, práticas ilegais do garimpo e invasões de madeireiros. Seu território representa o mosaico ambiental, último resquício da floresta amazônica no Maranhão. Nela estão as terras indígenas Alto Turiaçu, Auá, Caru e a reserva biológica do Gurupi. No território que faz fronteira com o estado do Pará, encontra-se também a TI Alto Rio Guamá. Os caapós denunciam que os madeireiros invadiram uma aldeia do território de forma violenta. Nos últimos anos, pelo menos 12 pessoas foram assassinadas e diversas lideranças caapó ou aliadas a este povo precisaram entrar em programas de proteção. Entre as vítimas, os caapó denunciam a morte por envenenamento de um de seus principais líderes, o sarapó. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, desmatamento cai 62% de janeiro a novembro na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
O desmatamento na região amazônica caiu 62% de janeiro a novembro e é o menor desde 2017, segundo o Imazon. Pará, Amazonas e Mato Grosso foram os estados que mais desmataram. Confira, Poliés de Costa.
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, apontam que o mês de novembro registrou a maior queda no desmatamento da Amazônia do ano. Foram desmatados 116 quilômetros quadrados de floresta no mês, 80% a menos do registrado em 2022, quando a devastação atingiu 590 quilômetros quadrados. Com isso, o desmatamento acumulado de janeiro a novembro fechou com redução de 62%. Essa foi a menor destruição na região em novembro desde 2017. O Pará liderou o desmatamento no mês com 32%, seguido de Roraima com 16% e Mato Grosso com 15%. Larissa Morim, pesquisadora do Imazon, explica que historicamente o estado paraense ocupa o topo da lista dos estados que mais desmatam na região.
O Pará, historicamente, é um dos estados que concentra as maiores taxas de desmatamento da Amazônia Legal. Apesar do desmatamento apresentar uma tendência de queda na Amazônia, o Pará ainda continua ocupando o topo deste ranking negativo. e frequentemente também municípios e as áreas protegidas mais pressionadas pelo desmatamento estão localizadas dentro do território do estado do Pará.
Além do desmatamento, quando há a remoção completa de vegetação nativa, o Imazon também monitora a degradação florestal causada pelas queimadas ou pela extração madeireira, que causam danos parciais nas áreas afetadas. Em novembro, pelo segundo mês consecutivo, a degradação teve aumento de 112% na Amazônia, passando de 739 km² em 2022 para 1.566 km² em 2023. Larissa aponta que o aumento se dá por conta do clima seco na região neste período.
O aumento da degradação se dá devido à intensificação das áreas que sofrem ação de queimadas e de exploração madeireira na Amazônia Legal. Historicamente, os números de degradação são maiores entre os meses de setembro a novembro de cada ano, onde o clima da região está mais seco e mais propício a essas ações.
A pesquisadora do Imazon salienta que, apesar da queda no desmatamento, ainda é preciso reforçar as ações de fiscalização e controle para evitar que a floresta continue sendo devastada, destacando que o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.
A retomada do Brasil, a pauta ambiental, o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e a intensificação das ações de combate ao desmatamento têm contribuído para a queda deste na Amazônia Legal. Porém, essa tendência precisa continuar apresentando o padrão de queda se quisermos cumprir o nosso compromisso de desmatamento zero até o ano de 2030.
Apesar de terem registrado quedas significativas no desmatamento, Pará, Amazonas e Mato Grosso foram os estados que mais derrubaram a Amazônia entre janeiro e novembro, sendo responsáveis por 74% do devastado no período. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 300 hectares de áreas produtivas foram mecanizadas em 2023 no Careiro. O programa atende principalmente a agricultura familiar. As informações com Derleia Oliveira.
A Secretaria de Produção Rural do Careiro apresentou dados e metas alcançadas em 2023. Vários serviços foram ampliados para garantir o crescimento do setor primário, principalmente no segmento da agricultura familiar, principal público-alvo das ações. O secretário de Produção Rural, Felipe Brandão, destaca, dentre outras metas alcançadas, a ampliação do atendimento do programa de mecanização.
Tivemos a ampliação do programa de mecanização, no qual nós atingimos aí para mais de 300 hectares esse ano de áreas mecanizadas. Ampliamos o nosso corpo técnico, tivemos um grande avanço no programa de regularização fundiária através do Titula Brasil. Ampliamos o serviço do Departamento de Organização Comunitária, o DOC, onde nós melhoramos o nosso mecanismo de organização das associações com apoio jurídico, né, com advogado, com apoio contábil, né, a nossa coordenadora tem essa habilidade, a gente hoje consegue prestar também esse serviço.
O secretário salienta ainda uma importante conquista para os produtores rurais.
Também tivemos algo importante que eu não poderia deixar de citar, que foi a prefeitura estar emitindo o cadastro de agricultura familiar, que é o nome agora é CAF, que é a antiga DAP. Hoje nós vamos entregar aí para mais de 20 CAFs. Então, antigamente esse serviço era ofertado pelo governo do estado através do IDAM e a partir desse ano ele também passou a ser ofertado pela Secretaria Municipal de Produção.
A meta da Secretaria de Produção Rural é ampliar cada vez mais o atendimento técnico e acompanhar as ações dos produtores, visando compromisso ambiental, sustentabilidade e evitar danos ao meio ambiente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta promove terceiro módulo do curso de ferramentas digitais. Jovens e mulheres envolvidas em cooperativas e associações de base comunitária na região do Tapajós integraram a segunda turma. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Jovens e mulheres envolvidos em associações de base comunitária e cooperativas da região do Tapajós participaram no terceiro módulo do curso de ferramentas digitais, uma das linhas de atuação do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, articulado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Minas, o STTR de Santarém, em parceria com o projeto Saúde e Alegria, o PSA, com apoio da União Europeia. A proposta da formação, que chega à sua segunda turma, é fazer com que esses atores aprendam e ou aperfeiçoem o uso das ferramentas digitais para que possam trabalhar dentro de suas organizações a parte da gestão e comunicação, como ressalta Olivia Beatriz, coordenadora de monitoramento do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
Essa semana nós encerramos a segunda turma, que está fazendo o terceiro módulo do curso de ferramentas digitais, que é um curso voltado para principalmente para jovens e mulheres que estão envolvidas em cooperativas e associações de base comunitária e que tem como objetivo que esses jovens e essas mulheres possam aprender essas ferramentas digitais para poder melhorar a gestão, a comunicação das suas organizações. E esse terceiro módulo foi o módulo para a parte de comunicação, estratégia de comunicação e marketing, planejamento digital. Então, eles e elas aprenderam a manusear o Instagram, o Facebook, o TikTok.
Olivia ressalta ainda as oportunidades e possíveis resultados que possam surgir a partir da formação e que devem contribuir na divulgação dos produtos da floresta desenvolvidos pelas organizações e cooperativas.
E também a conseguir fazer um calendário de editorial, de publicações, isso tudo pensando, né, na divulgação dos produtos da floresta que são produzidos e beneficiados, processados por essas organizações e que muitas delas ainda não têm uma estratégia de comunicação, a produção ainda fica muito aqui no território ou em Santarém, e daí a proposta, a ideia é que eles possam aumentar, né, o mercado, acessar outros mercados e também, principalmente, mostrar que esses produtos estão sendo feitos, como estão sendo feitos, por quem.
Os participantes são de diversos territórios do Tapajós, desde a região de Planalto a áreas ribeirinhas. E em algumas comunidades não é possível ter o acesso a essas tecnologias. E para Olivia Beatriz, foi bastante interessante ver a animação da turma dentro do módulo de ferramentas digitais, para que assim os participantes possam compartilhar com os demais de suas organizações o processo de aprendizado.
Foi muito interessante porque muitas pessoas, né, que estão fazendo curso estão tendo contato pela primeira vez com um computador, com o mouse, todos já tiveram acesso ao celular, né? Sabem mexer no celular, mas muitos ainda não com essas outras ferramentas. E foi muito legal ver a desenvoltura deles e delas, né? E, enfim, fazendo vídeos, editando fotos, divulgando. Eles estavam bem animados e animadas. Foi um curso muito divertido, empolgante. E agora cada um deles também tem a missão de ser um multiplicador, né? Poder aplicar esse conteúdo e passar o conteúdo para seus amigos, amigas, para pessoas que estão envolvidas também nas cooperativas, associações, nas comunidades e aldeias.
O projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta é uma iniciativa que busca fortalecer a atividade da economia sustentável de base comunitária e valoriza a floresta em pé, promovendo capacitações e infraestruturas até o ano de 2025. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Daqui a 4 dias, cristãos do mundo todo celebrarão mais um Natal, aniversário de Jesus de Nazaré. Ele, judeu, nasceu num lugarejo próximo da capital, Jerusalém. Como filho de uma família judia, pobre, foi circuncidado e, ao crescer, frequentou a sinagoga de Nazaré. Ainda pequeno, seus pais tiveram que fugir com ele ao estrangeiro, para escapar de morte provocada pelo rei Herodes. Na viagem com sua mãe e pai e padrasto, ela montada no jumento, a família atravessou o território de Gaza, onde hoje acontece o genocídio contra o povo palestino, pelo exército de Israel, comandado por um vingativo ministro Netanyahu. Nos últimos 74 dias de massacre em Gaza, morreram cerca de 20 mil palestinos. Desses mortos, 13 mil são mulheres, crianças e pessoas idosas. Além dessas vítimas, também foram assassinados 310 agentes de saúde, 97 jornalistas e 136 funcionários da Organização das Nações Unidas. A população de palestinos, moradores da faixa de Gaza, era de 2 milhões e 200 mil pessoas. Hoje, são menos, e os que ainda vivem passam fome e desespero. Será possível cantar Noite Feliz em nossas comunidades exatamente nos dias que precedem o aniversário de Jesus? Quando o ódio coletivo dos judeus sionistas, com a imoralidade conformista dos países membros da ONU, cruzam os braços e deixam o ministro sionista judeu comandar os assassinatos em massa de palestinos? Como cristãos, podem manter a fé diante de tantas mortes de gente e de natureza? Um bispo católico lá de Jerusalém, diante da escuridão existencial da população local, disse algo que provoca uma reflexão nossa. Disse ele: fé não é só crer em Deus, também é a capacidade de olhar além do que você vê com a perspectiva de que as coisas vão mudar e que lhe dará espaço para também viver o presente, falou o bispo. Quem tem fé pode ter essa esperança, mas quem não tem a fé semelhante? Como pode celebrar uma data que é símbolo de esperança, o Natal? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.868 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Matheus Coimbra, Lies de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.